melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Araripe.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta. Agora são 7:37 na maior cidade do Araripe. 7:37 e o presidente do Conselho Regional de Agronomia, de Engenharia e Agronomia aqui de Pernambuco, doutor Evandro Alencar, está aqui em nossa cidade. Ele é araripinense, né? Está visitando, vai visitar hoje a obra de construção da inspetoria do CREA aqui em Araripina, vai conversar com os profissionais sobre o futuro do CREA aqui na região. E é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui em nosso programa. Evandro, pega só aquele microfone de lá, que isso aí está com um besouro dentro, como dizia o meu amigo Martinho. Muito bom dia, amigo.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia aos ouvintes da Arari FM. É um prazer, Roberto, estar aqui novamente com você. Sempre muito atencioso conosco, de modo particular e com o CREA. Né? Quero cumprimentar que estão comigo, o conselheiro do CREA Pernambuco, pela Faciagra, o agrônomo Burrival, nosso amigo, grande contribuinte no nosso trabalho no dia a dia lá no nosso plenário. É um dos bons conselheiros que nós temos.
E é contemporâneo nosso aí na agronomia, na Faciagra.
Na Faciagra, justamente.
Nunca tomamos uma junta, hein, Burrival?
Burrival disse que não lembra mais disso, não. Também aqui o engenheiro Paulo Ricardo, que é o engenheiro responsável pela obra, pela Walter Lopes, que é a construtora que está erguendo aí a nossa inspetoria, o prédio da nossa inspetoria. O engenheiro também nos acompanha aqui, o engenheiro André Bonafina, que é o engenheiro responsável por esse contrato, né, e pelo o acompanhamento da obra. Temos também aqui também o engenheiro Marcelo Alencar, que é nosso conterrâneo aqui de Araripina, inclusive é meu parente, que é o engenheiro residente, aqui é quem está acompanhando no dia a dia a nossa obra aí. E também conosco aqui o inspetor coordenador aqui da Inspetoria de Araripina, o meu amigo agrônomo Heleno Mendes, quem quero cumprimentar a todos aqui, Roberto, e dizer da satisfação de estar aqui visitando essa obra que está em bom andamento, certo?
A previsão é para abril, vai ser cumprida a meta aí?
Será cumprida, inclusive já conversei aqui com o Paulo, e ele disse que está tranquilo, vai, se puder até adianta um pouco, né? É uma obra que a gente teve uma grata satisfação de ter uma empresa como a Walter Lopes à frente, né? Porque, lógico, como todos sabem, essa obra foi licitada. E a Walter Lopes é uma empresa que a gente já tinha conhecimento de que é uma boa empresa. Eu não tinha relação nenhuma com a empresa, mas lá no Recife ela já goza de uma excelente reputação. Então, o presidente do Conselho Federal já está disponível, já disse que posso dizer a data que ele vai vir para a inauguração. Então será de grande satisfação para mim, que sou araripinense, estar entregando aqui esse ano, esse próximo ano agora que se inicia, esse prédio que institucional vai ser muito importante tanto para os profissionais como para a Araripina. É um prédio que vai atender ao dia a dia da inspetoria, mas também teremos um auditório com 72 lugares, que estará aí à disposição dos profissionais. Teremos lá também a sala da nossa associação, da Assengea, né? E é uma importante entidade do CREP, na engenharia de Pernambuco, Roberto, porque foi através da aglutinação que fizemos aqui em torno da Assengea que eu hoje sou presidente do CREP Pernambuco, sem sombra de dúvidas. Sem a Assengea, que foi criada em 2009, nós faremos 10 anos agora, e quando em 2013, com 4 anos, eu já estava eleito conselheiro federal e em 2014 eleito presidente. Então, a Assengea, ela teve essa participação, eu diria assim, meteórica, mas também de forma muito positiva, né, nessa ascensão, dessa importância de termos hoje um araripinense e um interiorano presidente do nosso CREA Pernambuco.
Mesmo porque na época você teve todos os votos dos engenheiros aqui.
Foi, em 2014, isso até ainda me arrepio quando eu falo, nós éramos seis candidatos e eu tive 100% dos votos do araripiano, não só do araripinense. Estou dizendo isso aqui olhando para o engenheiro Paulo Ricardo, porque ele não sabia disso. Então isso realmente foi muito lisonjeoso para mim.
Ok, nós estamos conversando com Evandro Alencar, engenheiro civil, araripinense. Você foi eleito para um triênio, né, Evandro? Já vai ser cumprido aí normalmente, agora depois dessa participação sua na eleição, voltou aí a sua função normalmente, né?
Isso, já reassumimos. Logo após a eleição, Roberto, nós reassumimos, mas depois eu pedi ao meu amigo vice-presidente Fernando Lapena, que tenha segurado o batente lá durante
aquilo a eleição. Aquilo é um vice bom arretado, né?
Ele é, além de competente, é uma pessoa de muitos brios. Então, já deixo de público aqui o meu agradecimento a ele. Fez uma gestão enquanto eu estava, primeiro afastado, né?
Você foi afastado, né?
Depois licenciado por conta da eleição. E pedi a ele, me dê mais 20 dias aí, e fui passar 20 dias de férias que, com a minha esposa, porque, Cleine, nós fizemos 25 anos de casado esse ano, e eu tinha prometido isso antes da eleição, inclusive já estava com tudo pago, passagem e hotel, porque senão talvez não tivesse mais ido depois do baque, né? Se bem que eu não tenho como baque nas urnas, não. Eu acho que a gente teve uma excelente experiência, e pela estrutura pequena que tivemos, até o resultado foi muito bom. Pelo menos eu tenho ouvido isso daqui até Recife.
Muito bem. Agora, Evandro, você vai poder concorrer novamente
na próxima eleição? Não, Roberto, não. Nós teremos agora mais 2 anos de gestão, 2019-2020, mas em 2020 eu não posso mais concorrer e nem iria querer, porque eu acho que a gente vai concluir essa segunda gestão fazendo aquilo que a gente pensou fazer, melhorar o CREA. Nós não temos dúvidas, Roberto, de que o CREA Pernambuco hoje tem uma melhor visibilidade, né? Apesar de que, como o primeiro interiorano a ser presidente do CREA, e muitos profissionais da capital ainda não me conheciam, houve no início aquela coisa, quem é esse cara, quem é esse matuto que vem lá de Araripina para presidir o nosso conselho? Mas graças a Deus, a gente, com a seriedade que nos é peculiar, com a vontade de fazer o melhor, e também junto de muita gente boa, muita gente altruísta dentro do sistema, a gente vem fazendo o CREA melhor a cada dia. E a prova disso é que fui reeleito, porque, contrariamente à primeira eleição, nessa de 2017, eu só tive um adversário. Juntou toda a oposição para tentar nos tirar o poder. E agora, esse ano, nós acabamos de eleger a dupla de conselheiros federais, Valdir Duarte Costa Filho e Hernando Carvalho Filho, que inclusive Hernando é aqui de Salgueiro. Eles são nossos aliados, foram eleitos com uma expressiva maioria, e é sinal de que a nossa gestão está boa. Nós ganhamos agora o nosso grupo a 4ª eleição dentro do CREA. Foi 2013, 14, 17 e 18. Então, Roberto,
acabou o barba e bigode.
E quero, se Deus quiser, sair do CREA no final de 2020, deixando eleito o meu sucessor.
Agora, aquela
fizendo essa mudança grande.
Aquela questão do seu afastamento já está superada já?
Tá. Aquilo já está resolvido em última instância, não tem mais o que ser recorrido. Aquilo, na realidade, foi uma loucura, né? Foi mais uma vez desespero de quem perde nas urnas e quer ganhar no tapetão. Para que se recorde, quando eu fui eleito a primeira vez também, que inclusive você citou aí, lembrou bem, que eu tive 100% dos votos aqui, o nosso adversário, que ficou em segundo lugar à época, entrou também com recurso dizendo que tinha havido fraude aqui.
Porque você tem 100%
dos votos. 100% dos votos, né? É porque eles não sabem da história da gente e acham que nós somos uns alpinistas, mas não. Nós não somos alpinistas, a gente foi chamado para esse desafio, e como bom sertanejo, a gente não tem medo de enfrentar os desafios. A gente bota o amor no coração, Deus à frente e os amigos do lado e atrás, e vamos em frente.
Nem alpinista, nem paraquedista.
E nem paraquedista, justamente.
É verdade. Agora, Evandro, né, nessa sua gestão aí na segunda, você está deixando aí muito mais forte aqui o interior de Pernambuco com relação às inspetorias. O principal está aqui em nossa região, é a sede aqui do CREA.
Isso. Roberto, justamente, o que que ocorre? Nós, quando assumimos o CREA em 2015, início de 2015, nós tínhamos 12 inspetorias, nós Reabrimos a de Goiânia, que o ex-presidente tinha fechado, um absurdo. Goiânia recebendo a fábrica da Fiat, a Jeep, recebendo a Vivix, recebendo muitos investimentos, e ele fechou a inspetoria. Eu não entendi por quê, na época eu era inspetor, não entendi bastante por que seria isso.
Mas muitas obras sendo realizadas.
Pois é, e ele fechou a representatividade do nosso sistema naquela região. Reabrimos a inspetoria de Goiânia e criamos, que não tinha, a de Afogados da Engazeira. E o seguinte, hoje nós implantamos o CITAC, que é um sistema onde o profissional hoje não precisa ir na sede do CREA, não precisa ir na inspetoria. Mas muitos profissionais precisam. Tem muitos profissionais que têm dúvidas. Então é o seguinte, e outra coisa, a inspetoria é um braço institucional. Então nós temos hoje um sistema que está sendo atacado por muitos outros. A exemplo, o CAUDE, a arquitetura, querendo tomar atribuições. E a gente tem que agir. Então a gente não pode perder essas nossas representações. Pelo contrário, nós temos aqui que fortalecer. Então, assim, enquanto eu estiver na presidência, não se fecha inspetoria, pelo contrário. O fato de estar aqui hoje, construindo essa inspetoria, o prédio da inspetoria daqui, já estamos com aprovada a construção do prédio da inspetoria de Salgueiro para o ano. Já estamos alocando recursos para isso. Né? E ainda tenho a disponibilidade de mais uma, que o que eu prometi foi isso. Os inspetores, e o desafio é esse, os inspetores, eles que têm que conseguir a doação do terreno, foi o critério que eu utilizei. Araripina está sendo a primeira, não é porque é minha terra simplesmente, não é por isso, é porque foi a primeira que conseguiu a doação do terreno. Então está aí já se tornando realidade. Salgueiro já tem também, e para o ano deve tornar-se realidade, e talvez venha Serra Talhada, Gravatá, tem algumas disputando a terceira, que eu me disponibilizei até
isso. E é um terreno aí bem localizado, vizinho à Câmara de Vereadores, né?
Muito
no
bom,
centro de Araripina.
Muito bom, Roberto, muito bom mesmo.
O Joel Kruger, que é o presidente do Confea, ele esteve aqui, né?
Esteve. Ele veio aqui no dia 8/10 assinar, juntamente com o presidente que estava em exercício, Fernando Lapena, a ordem de serviço. A construtora recebeu nesse dia, 8/10, e já começou a trabalhar, né, foi dito já aqui, para abril de 2019. É uma construção de 256 metros quadrados, de área construída, com terreno de 600 metros quadrados, terreno excelente, né? E como falei inicialmente, com 72 lugares para o auditório. Esse auditório, ele será de grande importância para a Sengea. Eu diria assim, que é a minha retribuição para a Sengea entregar esse espaço, tanto a sala de reuniões que vai ter dentro do prédio do CREA, como também o auditório, que vai ser um espaço que eles terão disponibilizado para fazer seus eventos, fazer palestra, trazer debate, cursos, né? E isso, quero aproveitar, Roberto, e dizer o seguinte, na nossa primeira gestão, nós tínhamos um critério para evitar custos, de não fazer nenhum curso, né, de não acatar nenhum curso nas nossas instalações, que seja na sede ou que seja no interior, por exemplo, Petrolina já é uma sede própria, onde o profissional que fosse participar tivesse que pagar alguma coisa. Então isso foi bom, porque tudo que nós oferecemos foi de forma gratuita para os profissionais. Mas, por outro lado, deixamos de trazer alguns cursos de maior vulto, por conta desse critério. Mas agora já discuti isso na diretoria, nós vamos mudar esse critério, a gente vai aceitar agora, porque digamos que alguma empresa, alguma escola quer vir fazer, trazer para cá um curso, vamos dizer aqui, de segurança do trabalho, né? Mas ele, para tirar os custos, ele precisa cobrar alguma coisa do profissional. Então nós vamos aceitar. Agora ele vai ter que dar desconto para o profissional que está em dia, ele vai ter que dar algumas bolsas para a gente, de alguma forma, distribuir com alguns profissionais. Né? Temos aqui a chegada do nosso inspetor Lincoln também. Abraço, Lincoln, seja bem-vindo. Então é o seguinte.
O Joatos está mandando um abraço, está ouvindo a gente.
Joatos, meu cunhado, amigo e chefe de gabinete. Abraço, Joatos, deve estar ouvindo pela internet.
É, sim.
Muito bem. Então é o seguinte, a gente está ampliando. Nós temos aqui um projeto que é o Terça no CREA, Roberto, que é um sucesso. Toda terça-feira a gente dá um evento lá, sempre a casa cheia. E o Terça no CREA já está sendo disponibilizado para as inspetorias, por exemplo, a de Serra Talhada já está fazendo isso de forma online. Quer dizer, é um link que não é na internet aberta, mas é um link que vai... Então o Araripina também vai poder fazer isso com a inspetoria, vai ter seu auditório. Então o profissional daqui vai poder assistir as palestras do Terça no CREA ao vivo e podendo interagir. A vantagem é essa, ele vai poder interagir. Além de, porque hoje quem quer assistir o Terça no CREA é só ir no site do CREA que está lá. Todos os Terça no CREA, se não me engano, de abril do ano passado para cá, eles estão disponibilizados no nosso site. Mas se o profissional quiser assistir, e eu acho que o ideal é isso, ao vivo, no momento que está acontecendo, para poder ele interagir, ele vai poder fazer. Então, isso aí é um desafio para os inspetores, né? Como eu disse, Serra Talhada já puxou e já está fazendo. Araripina, logo, logo terá seu auditório, a CEN já terá seu auditório também. Além dos inspetores, do trabalho dos inspetores, tem a associação também para capitanear isso aí. E nós estamos, Roberto, agora com essa gestão nova, agora 2019, a gente quer ampliar muitas nossas ações. Inclusive, já fizemos um debate lá no Recife sobre o plano diretor da cidade do Recife, que está sendo elaborado. Já está aquele problema, aquela celeuma com problema nas pontes, né, do Recife.
Sim, rapaz, é justamente...
Problema muito sério.
Essa pergunta aqui é sobre isso.
Problema muito sério.
Está perguntando aqui o seguinte, por que é que aquelas pontes antigas lá do Rio Capibaribe, do Rio Beberibe, não dá problema, que foi construída há mais de 100 anos, e essas pontes novas, esses túneis aí, estão dando problema?
O do Jordão ali realmente é novo, aquele ali, como disse, já nasceu com problema. Né? Então ali tem problema estrutural, mas a outra ponte que viralizaram aquelas fotos, né? A ponte do Derby, e tem a Motocolombó também. Então, por coincidência, até fui, eu estava no Colégio de Presidentes em Fortaleza na outra semana, quando aquilo saiu na mídia, e muita gente disse, cadê o CREA que não se pronuncia? Só que é o seguinte, eu liguei para o CREA e a nossa estrutura foi tratado o assunto, e o CAU já tinha soltado uma nota, e tomamos conhecimento que a prefeitura já tinha um plano de ação, inclusive já com verba alocada. Então é o seguinte, eu digo sempre, Roberto, o seguinte, eu não gosto de jogar palavras ao vento. Então, fazer chover no molhado, não adianta. Então, eu acho que o que tinha acontecido já era fato, e a gente ia se posicionar. Mas eu tinha uma reunião agendada de diretoria para terça-feira. Eu preferi aguardar, tiramos uma decisão, uma proposta minha, a diretoria aprovou. Nós vamos fazer um evento no CREA, a proposta agora para o dia 18, mas está muito em cima, talvez a prefeitura não consiga participar, deve ficar para a primeira semana de janeiro. Nós vamos fazer também um debate sobre esse problema. E estamos chamando a prefeitura. Se a prefeitura não vir, nós vamos fazer com os nossos técnicos. Eu já tenho pessoal da Academia Pernambucana de Engenharia que está disponibilizado, alguns técnicos que são especialistas nessa área. A academia é essa que muito me honra, eu sou parte, eu sou um dos 40 membros da Academia Pernambucana de Engenharia. Isso, para um araripinense aqui, para mim é de muita honra. Temos também o pessoal do CTP, que são engenheiros que... O CTP, eu já falei sobre ele aqui em outras oportunidades, é o Comitê Tecnológico Permanente que nós criamos justamente para discutir engenharia e discutir agronomia. E realmente temos um debate muito técnico, muito bom, e já temos engenheiros que fazem parte do CTP, que também são especialistas nessa área, que vão participar, e vamos chamar a Universidade Federal, a UPE, através da Poli, algumas entidades. Então nós vamos fazer um grande debate sobre isso e vamos botar a nossa posição, o que é que a gente pensa sobre isso, e fazer um acompanhamento desse plano que a prefeitura diz ter, que espero que eles vão lá apresentar. Se não forem, a gente faz o nosso debate da mesma forma.
Muito bem, Evandro Alencar, muito obrigado, amigo. Fique à vontade aí para o que você quiser mais acrescentar. Hoje, agora tem visita, né, a obra lá.
Nós vamos agora fazer a visita, e aproveito para convidar aqui os engenheiros, os agrônomos, sociedade aí, quem quiser ir lá fazer essa visita à obra, estão convidados, né? Quero aqui deixar um abraço para minha família. Eu cheguei aqui ontem à noite, Roberto, e já viajo à tardinha. Vou pelo Juazeiro. A gente tem uma vida bastante corrida aí. Eu estive no Rio de Janeiro, sexta-feira passada agora, no lançamento do submarino Riachuelo.
O homem estava lá, Bolsonaro.
Isso, estava o atual, estava o futuro, estava o futuro vice, né? Tava
aquele bicho vai funcionar mesmo?
Já funcionou, já jogaram, já botaram ele dentro d'água lá.
Mas não é colhendo,
Roberto, olha, eu justamente eu fui chamado lá para uma entrevista para o pessoal do estaleiro lá Itaguaí, e eles estavam alçando algumas pessoas para apresentar.
O Riachuelo, né?
O Riachuelo. É um dos quatro, serão quatro. Depois desses quatro Riachuelos, já tem um projeto também, o submarino com
nuclear.
Com propulsão nuclear. Inclusive, esse tema aí, me permita falar mais um pouquinho, nós fizemos uma palestra com o Marechal de Fragata, Almirante, aliás, que é o futuro ministro Bento, né? Ele veio para o CREA o ano passado, através de uma parceria CREA e Academia de Engenharia. Ele veio trazer uma palestra para nós em Pernambuco, justamente sobre a energia nuclear utilizada pela Marinha, o que tem, o que se está pretendendo, e também falar sobre esse submarino com propulsão nuclear, que está bem encaminhado o projeto. Então, Roberto, eu disse para o pessoal lá na hora que me entrevistaram, digo, olha, isso aqui é a prova dos dois Brasis que nós temos, né? Porque aquele submarino, ele foi construído com tecnologia francesa, né, e parceria com a Marinha Brasileira, só que com transferência de tecnologia. Então o Brasil ali adquiriu a expertise da tecnologia. Então é o seguinte, aí eu disse, são os dois Brasis que nós temos, o da alta tecnologia, o Brasil da riqueza e o Brasil da pobreza, que está lá na outra ponta. A gente precisa aproximar mais esses dois pratos da balança. Eles estão muito díspares um do outro, muito distantes um do outro, e eu não tenho dúvida que a engenharia ela e a agronomia, que inclusive a agronomia, eu estou aqui com dois agrônomos aqui, que é o conselheiro Bougival e o inspetor Helena.
Três, rapaz,
e você, Roberto, perdão.
Pela caridade.
Eu tô olhando para você só como o chefe do espaço aqui, você é agrônomo também. Claro, sei disso, perdão. Então é o seguinte, a agronomia foi quem segurou o barco do Brasil nesses anos de crise, né? E vai continuar crescendo. E a engenharia começa a desenhar uma recuperação, porque foi para o fundo do poço. Então é o seguinte, eu não tenho dúvida que a engenharia e a agronomia são as duas grandes molas mestres para reerguer o nosso país. A gente precisa trabalhar a educação, inclusive temos criado em 2017, foi até uma proposta minha para o Comitê Tecnológico Permanente, criamos o eixo educação na engenharia e na agronomia, porque eu entendo que a gente precisa rever a nossa educação, e não só na engenharia e na agronomia, mas desde a base, onde nós estamos lançando um projeto que era um projeto da gestão anterior que nós não conseguimos implementar, que é o projeto Pequenos Matemáticos Futuros Engenheiros. É para incentivar a gurizada, a criançada lá do ensino fundamental, estudar engenharia. Porque estudando engenharia, ainda que não vá ser engenheiro, ainda que não vá ser agrônomo, mas ele melhorou a sua forma de pensar, de resolver as questões, e vai ser um profissional melhor em qualquer área que for atuar.
Se você não fosse engenheiro agrônomo, não era um bom radialista.
Eu tenho certeza que ajuda. Né?
Com certeza.
Então, e outra coisa é o seguinte, a minha felicidade, Roberto, de estar aqui visitando essa obra, que é um investimento de mais de R$800 mil aqui para Araripina, né? E de importância, gerando emprego, gerando renda aqui, e vai gerar resultado institucional, não só para engenharia e para agronomia, mas é mais um órgão que vai estar definitivamente aqui. Por isso que eu estava falando ainda há pouco na questão da importância que eu tenho para a inspetoria. Então, depois de fundado aqui, de instalado aqui um prédio da inspetoria, não vai chegar outro presidente engraçadinho depois querendo fechar a inspetoria daqui. A gente deixa, em definitivo, a inspetoria de Araripina é consolidada.
Muito obrigado, Evandro. Até uma próxima.
Eu agradeço a você e a todos os ouvintes. Um forte abraço e um bom dia.
Agora conversamos com o Evandro Alencar, presidente do CREA Pernambuco. Agora são 8 horas, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.